Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, mais uma vez com o Tato. Aí, ó. Ó, agora vocês têm que respeitar, hein? Que o bagulho ficou.
Esquece.
O bagulho ficou melhor aqui, hein? Fizemos um upgrade. E só fizemos um upgrade, por quê? Por causa dos patrocinadores, né? Óbvio. Então, vamos lá. Muito obrigado, né? A Hopper Nutrition, que tem patrocinado esse podcast há algum tempo já, desde o começo do ano. Então, porra, se não fosse por eles, né? A gente não estaria aqui com uma câmera melhor, né? Tripézinho, pá. Vocês vão ver que ainda vai mudar um pouco, tá? Ainda vai mudar um pouco, isso aqui é temporário, mas como tinha que rolar logo o episódio, eu fiz essa adaptação aqui com o fundo da estante de livros. Pra comprar na Hopper, esquece o cupom do Tato, ele vai falar aí, o cupom dele vale menos, tá?
Tato 10, porque ele já deu upgrade na vida dele, agora é minha hora também, vamos usar meu cupom.
Então, o link pro site da Hopper tá aqui na descrição, beleza? Se você tiver precisando de algum suplemento pra performance ou pra saúde, a Hopper, porra, é a sua melhor escolha, você sabe, eu uso o Hopper, o Tato usa a Hopper, por que você vai usar outra coisa? Né? Então, vai lá, usa Axel 10, aproveita que o site tá cheio de promoção, né? Nem sabia, entrei hoje no site, por acaso, cheio de promoção. Whey em promoção, ômega 3 em promoção, creatina em promoção, aproveita. E também um oferecimento de BS Cross, tá? Então, se tiver precisando de alguma roupa para treino, alguma roupa... Eita, porra, ó, a gente vai ser interrompido aqui algumas vezes, porque as duas cachorras estão aqui e eu sou a babá delas hoje, então a gente vai ser interrompido algumas vezes. Voltando, se tiver precisando de alguma roupa para treino, roupa, porra, do Anderon, linha do Anderon, linha do Kaique... Vai lá na BS Cross, usa o cupom AXEL10 também e garante umas peças maneiras pra vocês, beleza? E a Tu Fitness que trouxe o Tato até aqui,
Ela me traz até aqui que não tá barato hoje em dia.
Verdade.
Já ajuda um pouquinho.
Então vamos lá, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai ficar olhando mais pra cá, tá? O budget ainda não é tão grande assim a ponto de ter uma câmera aqui, uma câmera ali, outro cara operando, né? Aos poucos a gente vai melhorando. Mas a gente vai falar sobre semifinais de uma maneira geral. Vamos falar bastante sobre a Copa Sul, porque a gente tava na Copa Sul. Porque os brasileiros estavam na Copa Sul. Eu vou abrir aqui, né? Eu coloquei aqui até para, eu não sei se vai dar para vocês verem também. Vocês viram que a qualidade do vídeo tá melhor, então você pode botar HD ou 1080 aí, que vai ficar melhor. Eu vou colocar aqui os leaderboards e vou colocar o Last Chance Qualifier e os games. A gente vai trocar uma ideia, ver quem que tá classificado, né? Passar o olho geral, ver quem que tá disputando o Last Chance Qualifier. E é isso. A gente vai batendo um papo e respondendo as perguntas de vocês. Fechou? Eu vou ter que abrir aqui.
Eu deixei aberto no chat. Aqui
então ficar pronto. De olho também. Aí, ó, chegou uma galera.
Tropa do Telegram chegou.
Ah, tá chegando uma galera. Galera, faz o seguinte também, clica aí, né? O áudio tá bom? Me avisa se o áudio tá bom.
Boa. E outra coisa, compartilha aí com os amigos dos outros grupos onde eu não compartilhei, onde ele não compartilhou.
Isso.
Vocês compartilhem aí, por favor.
Exato. Pega o link, manda lá, né?
E a gente vai ficar... Acho que a ideia de eu vir aqui à noite e pegar esse trânsito de uma hora... É porque o pessoal, teoricamente, já tá mais de boa em casa. Isso. E para eles interagirem também. Então,
exatamente.
Ajudem aí.
Exatamente, ó, Rodrigo. Rodrigão, duvido você pegar o link e botar nos seus stories. Eu duvido você pegar o link e botar nos seus stories aí. A gente vai falar um pouco sobre competição aqui hoje e vai ser um papo bom. Vamos lá, então. Chega de enrolação, né? Vamos começar. Copa Sul, sua visão geral. O que você achou?
Porra, eu gostei estando lá, né? Foi legal. Pô, estrutura de atletas, não tem o que falar. Puta espaço legal, né? Acho que aquele espaço, o pessoal de Vitória até falou que é um espaço novo, não existia aquele espaço, né?
E foi o Xtreme, né, que rolou depois. Ano passado tinha sido no outro lado do estacionamento,
entendi. Se eu não me engano. Aí pô, aquele espaço lá... Pô, tava uma boa estrutura. Era... Pra quem competiu, deve ter sido animal. Acho que, bom, pra eu que fui lá como coach da Carol e fui torcer, eu achei que a arquibancada é zoada, né? Pô, não dá pra encher um evento desse. Tudo bem que quem já foi no Aldapalooza sabe que é igual.
Então.
Mas eu não acho que você tem que pegar o que é ruim do outro e sim. Justificar, tá ligado?
Sim. Mas... Eu acho que ano que vem... É que eu não consegui nem ver isso, né? Mas falaram que realmente tava fila pra entrar na arquibancada.
Fila pra entrar. Aí você entra, você não tinha onde sentar. Você tinha que ficar de pé. Aí, bom, eu consegui ver. Mas imagino que quem é mais baixinho deve ter sofrido e tal. Mas essa estrutura não é para um campeonato desse nível, eu acho, né? Tem umas arenazinhas, dá para organizar uma arquibancada melhor para quem vai ver. Para os atletas atrás, eu tentei mostrar nos meus vídeos aí da Copa Sul, porra, que estrutura animal,
sim,
cara.
Sim, mandaram.
Eu achei animal.
Mandaram bem, né? Eu acho que é uma questão de aprendizado também, né? Foi o primeiro ano, né? Vindo de alguns anos sem competição, sem nada, então, pô, os caras montaram da maneira que deu e ficou muito bom já. Não, eu acho que ano que vem dá pra botar uma arquibancada, caso seja, né, no mesmo lugar, dá pra colocar uma arquibancada maior.
Pensar melhor nisso, né, porque...
Uma estrutura um pouco maior.
Acho que até nos meus vídeos a ideia é de trazer o pessoal, tipo, fazer eles ficarem com vontade de estar lá.
Isso.
Porque não dá pra você transmitir um negócio, a energia da arena, tá meio animal, velho.
Não dá.
Isso aí não dá pra você passar num vídeo de YouTube. É. Mas só estando lá. E acho que a ideia deles é encher cada vez mais, né?
É, eu achei maneiro a estrutura de uma maneira geral, né? Achei legal. Achei Vitória, gostei de Vitória. Nunca
tinha ido. Eu também. Pô, eu tinha ido só em Vila Velha, que eu não tinha gostado muito.
Eu nunca tinha ido.
Mas Vitória eu gostei.
Achei maneiro a cidade, assim.
Não, foi top. Ó, o que eu tô falando, pros atletas, eu achei animal. Até as provas, sim, achei muito boa, porque não cansou, né? As provinhas, tranquilo,
ah, mas
tranquilo.
Foi um geral... Só o Granite Games que meio que se destacou desse bolo aí.
Ah, porque... não, tipo, eu acho que o Granite Games foi um polo
exagerado.
E o BCC, e o Copa Sul outro. Porque, pô, não tem uma provinha ali de mais de 10 minutos, mano.
É, mas de
15 minutos.
Fora a natação e a corrida,
o,
não
o
teve.
O Granite teve, acho que 2 de 25, 3 de 25.
2 de 25
não,
e, um
é
de,
muito.
E um de 20. Eles exageraram, eles pesaram demais. O Atlas não teve nenhuma acima de 14. Nenhuma. Nem a corrida em natação. Não teve nem.
Não, é justo, mas acho que uns 3 de 14 já balancearia mais legal.
Mas acho que não teve. Foi tipo.
Ah, nem, não chegou
não,
nem a isso.
No Atlas não teve. Acho que foi. Era um de 14 e o resto, tipo, 11, 12, 8, alguma coisa assim.
Pô, mas no geral, de estrutura eu não tenho o que falar. Achei que a provinha ficou um pouquinho abaixo pra gente que tá querendo achar os melhores da América do Sul. Não que não tenha achado.
Sim.
Mas
podia ter uma prova um pouquinho
sacrificado
mais...
um pouquinho mais eles.
Eu acho que aquele
eles.
Tipper, eu acho que podia ser um pouco mais longo.
O primeiro?
É. Eu não sei se eu colocaria ele mais longo, porque teve a prova de natação no mesmo dia.
É.
Né? Então, sei lá. É, porque também tiveram dois workouts que eram curtos necessariamente da CrossFit, né?
Sim, os dois da CrossFit, um era de
que
força
era de
e o outro era
então,
curto.
Já tinham dois workouts curtos. Se a gente pensar na prova final, o domínio de tempo dela geral é um pouco mais longo. E a logística para ela acontecer é um pouco mais longa.
Acho que teve uma prova ali de 10 minutos, de uma swap. E a final, que era muitos tirinhos com intervalo
isso,
muito longo.
Então.
Eu fiz essa prova do tiro, cara. Essa prova não cansa, mano.
A prova dos tiros?
A última lá, não cansa
mas
nada.
Mas você acha que nem naquele ambiente lá, não, que os caras se...
Cansa menos ainda.
Jeito?
Cansa menos ainda. Cadrena no talo. Mano, 12 metros pra esse nível, velho.
Os caras são... Mas eu achei que... É, e eu achei que o nego pecou um pouco, sabia? No handstand walk.
Você achou?
Eu achei o nego meio fraco.
Não. Dos 10 finais, não.
Então.
Mas,
no
geral,
geralzão...
Eu vi que falei, ué...
Achei que a galera tá precisando fazer um IRC lá. Tá precisando fazer umas progressões lá no...
O que a gente espera pra esse nível não é isso, né? A gente espera sempre os caras ali no talo, tipo, dando aula. A gente não espera olhar uns caras e pensar, pô, eu faria melhor. É. A gente quer olhar e falar, caraca, eles são brabo mesmo.
Não,
tá ligado?
Vamos deixar claro aqui, tá? Eu não olhei e falei que faria melhor
eu
hora nenhuma.
Em várias provas.
Hora nenhuma.
E vou fazer.
E a gente vai conversar isso aqui também. O que eu achei que realmente não foi tão forte foi a competição de times, né? Eu achei que a competição de times, mas aí não tem nenhum motivo, né? Particular. Eu acho que tem a questão da filiação, que a gente tem cada vez menos boxes filiados, né? Na Argentina tem 3, eu acho, 4.
Sério?
É,
caraca.
É um dígito só. Não chega nem a 2 dígitos.
Nossa,
isso eu
não
tenho,
tava sabendo disso.
Eu tenho certeza, praticamente. No Chile tem poucos também. Tipo, nos outros países também estão. O número de boxes filiado tá bem pequeno.
É.
E é a Affiliate Cup, né?
Não,
tem que
exemplo,
ser um box filiado.
O nível é muito baixo mesmo. Tipo assim, você não vê. Ou ver, acho que não. Nesse nível, disputando semifinal, o pessoal travando em muscle up, não sabendo andar de handstand walk.
Sim, sim.
Nesse nível,
exato,
não é o que a gente espera.
Exato.
Mas ficou abaixo do individual, né?
Eu acho que isso, no geral, é uma coisa assim, que algumas pessoas agora vão focar até em trabalhar um time, treinar um time nessa próxima temporada para conseguir uma classificação.
Não, a ideia de time é legal, é irada. Mas time é pessoa, velho. E pessoa se desgasta relacionamento,
tem ego.
Não tem. É simples assim, vamos juntar quatro pessoas boas e fazer um time.
Não é simples assim.
Não é. Ainda mais se for um time que você quer durar pra sempre, assim, velho.
É, tem que ter. É igual a Moema. Não sei como é que é a Moema durou muito tempo.
Durou. Seis anos, com as mesmas pessoas, né? É isso que eu tô falando. Mas, cara, é difícil. Essa é a parte difícil do time, que o pessoal fala muito, ah, time é fácil. Realmente, desgasta menos, geralmente, né? Teve umas provas de outras semifinais que foram duras. Mas geralmente desgasta menos. Só que o difícil é isso, é você alinhar a mente de todo mundo pra estar com o mesmo objetivo, pra estar. Pra cada um entender o seu lugar, tá ligado? Tipo, ah, numa prova o outro é pior e tudo bem. E o outro é melhor. Deixa ele brilhar nessa prova, entendeu? Tipo,
sim.
Manusear isso no time é a parte chata, mas tá aberto aí pros times. Vocês viram
o nível. Não, eu acho que no time também só é um pouco mais fácil no...
Desliguei alguma coisa?
Não, aí, não. Só é mais fácil no... Na competição em si, né? Se for mais fácil. Porque no treino, é, brother, é a mesma
assim,
coisa praticamente.
O que é mais fácil é o desgaste. Porque os detalhes do time são muito piores.
São muito mais
relevantes. Tem que sincronizar, tem que colocar o peito no chão, tem que pular junto, tem que fazer muscle-up no mesmo momento. Entendeu? Então, é sim, fácil uma coisa
tem
e
um,
é difícil.
Um cognitivo, né? É, existe mais do cognitivo. É, então, realmente. Gui, né? A gente já esperava.
Fiquei decepcionado, né? Eu esperava ele ganhar todas as provas.
Cara, mas...
Não, eu esperava antes de sair as provas. Quando saiu,
o que você achou?
Eu falei,
você achou que ele
acho que ele ganha, mas vai ter trabalho, porque assim, o que a gente viu em outras provas? Nego que não é, nem disputou para ficar entre o top 10, talvez, ganhando prova.
Sim.
Entendeu? Então sempre
sim,
tem um nego que é muito bom numa coisa, que pode acelerar.
Mas é aquilo, né, Tata? O nego, ele não tinha nem resultado, nem ideia de resultado antes. O guia para a bateria dele sem ideia dos moleques terminando em... menos tempo no Legless, que foi o que ele perdeu, e no Truster.
Não, ele perdeu o Legless, o Truster e o do Remo, né?
É, mas aí o do Remo foi ele que vacilou mesmo.
É,
ele
tomou no rap, mas eu não tenho nem ideia de tempo se ele ia pra final ou não.
Eu acho que se ele acerta depois, se ele toma no rap e acerta, ele conseguiria entrar. Porque ele ficou em 12º.
Ah, putz,
ele ficou em décimo, ele ficou em 12º.
E aí entra quem? O Si. Porque se ele entra, o Pedrinho tá fora.
Não necessariamente.
Tá fora, porque o Pedrinho entrou em 10º.
Ah, o Pedrinho entrou em último. Eu não
filhão.
Vi que o Pedrinho tinha entrado em último.
Pois é, eu vi.
Olha que doideira.
Olha como Deus desenha as coisas, né, velho?
Olha que doideira. Pois é.
Irado, né? E aí é quem? E é o argentino, provavelmente. Ainda sim, bem
não,
que o
aí,
juiz...
Aí
quem ficou com raiva do juiz que deu no rap pro Gui, vai lá e falou, mano, valeu, você mandou bem.
Você mandou bem. Mas foi mesmo, tá? Pra quem não entendeu... os dedos podiam passar, a mão inteira não podia passar. E aí, no, na última mãozada, ele tirou a mão inteira. E na hora que ele voltou fora. Tipo, ele tava tão desligado disso que ele voltou com a mão toda fora. Ele voltou com a mão toda no cinza.
Ó, não é defendendo o Gui, mas eu tava no briefing, eu não ouvi eles falarem disso.
Ah, aí eu
mas,
não fiquei, eu não
mas
fiquei
depois,
final,
entrando na prova, na fila de prova, aí eu não sei se eles
eu
falaram
acho que,
ou não.
É, eu acho que, eu, pelo que eu soube, falaram... antes da prova também
tá,
e tal.
Entendi.
No briefing eu não tenho certeza, porque eu não tava. É, eu tava fazendo outra coisa na hora desse briefing aí. Mas
tudo bem,
graças a Deus
que o cara deu esse
graças
rap,
a Deus,
mano.
Graças a Deus, Thiago. Foi o Thiago que deu o rap pra ele. É... tá, deixa vamos responder uma perguntinha aqui. Vocês acham, na tela, vocês acham que as pessoas, vendo o nível que os times estão... calma aí. Que o nível dos times não tava muito alto, muito atleta vai tentar montar super time pra conseguir uma vaga? Eu acho que vai ter gente montando...
aqui na América do Sul, no geral.
No Brasil.
Ah,
eu
no
acho
Brasil.
Que no Brasil vai ter gente focando nisso. Mas tem um pequeno, grande detalhe. É a Affiliate Cup. Não dá pra montar, meu irmão, um aqui, o outro lá no Rio e o outro não sei aonde. É todo mundo no mesmo box e o box tem que ser filiado. Hoje em dia, o número de box filiado no Brasil vem caindo e todo mundo pegar 4 atletas bons que treinam no mesmo box não é tão fácil assim.
Não é tão,
né,
fácil. E convencer outro a defender outro box,
isso,
o cara
também
que
é...
já criou como é que é o nome?
Um
laço
um...
com outro box, tal,
é
falar, ô, vou lá fazer pro outro box. Aí o cara vai falar, por que vocês não fazem no nosso box?
É difícil. E é acho que até por isso que a Ribeirão ganhou a vaga, né? Um time que é deles, que não tem, tipo, nenhum atleta que se destacou demais no individual. Um time que treina junto há muito tempo, que tá lá no boxe há muito tempo. Eu acho que um dos atletas é coach também, ou dois dos atletas. Acho que
o Douglas eu tenho certeza que
então, não sei se mais de um, né? Mas o Douglas é coach. Então tem todo esse laço, né? Tem toda essa camaradagem.
É igual o da Black Sheep esse... lá, que entrou na, em 23º, na terceira chamada, cara.
É que vocês não sabem. Há quanto tempo eles não treinavam direito?
Não, filho. Eles começaram a treinar... Putz, eu tenho até a mensagem que eu mandei pro Fernando. Oh, manda o PH voltar a treinar, porque o time classificou. Ele tinha tido um problema na seletiva lá no ombro e tava sem treinar, depressivo, chorando. Não ia pro boxe para me ver, porque eu via ele, eu aloprava ele. Porque ele sentiu uma dorzinha no TCB e largou o TCB.
Zoei. O Tato não gosta disso, né? Porque ele. Isso ele aguenta. Isso
e aí. Aí do nada, falei, Fernando, eles vão ter que treinar, não sei o quê. O Tarso já tava quase. Ele tava no off-season já, o Tarcião. A Tatiana tava voltando aos poucos já da gravidez que ela teve, mas ela que tá. Eu acho que ela que tava mais na frente até, você quer saber disso? Ah, não, a Luminha tava mais na frente.
A Luma tava treinando bem.
A Luminha tava treinando normal, igual sempre ela treina.
Então,
bem.
Mas aí tem um ponto, né? Que eu não cheguei a falar na transmissão porque não dá pra explicar. E aí a galera tira de contexto, né? E tudo. E depois a gente fala da transmissão se vocês quiserem, tá? Pode perguntar aí que não tem problema nenhum, não. Cara, as mulheres que fazem o time. São as mulheres que fazem o time. Os homens são importantes? Óbvio que são, né? É um time, caralho. Mas se não tiver uma dupla de mulheres que consegue performar bem,
eu
acaba.
Acho que o homem é tipo a base. Dá uma base.
Isso. Agora, o diferencial...
Ó, uma dica aqui, ó. Irmão, desativa o alto foco da lente.
Ah,
Barreto
filho,
que mandou.
Agora, Barreto. Agora, filho. Já era. Fica pra próxima essa aí. Tá. Ele... Aí, ó. Tá mexendo. Mexeu aqui.
Porra, Barreto, foi mal, cara.
Fica na próxima, não sei...
Ô, Barreto, dá pra mexer enquanto tá filmando assim? Se der, a gente dá um jeito, senão já era.
Dá as instruções aí, eu falei pra você, não sei mexer nessa porra, bro. Não sei mexer nessa porra, mas vambora. Tá melhor já, né?
E voltando ao assunto, acho que o homem dá uma base muito boa pras mulheres, sim, mas as mulheres que diferenciam.
Isso, né? Tanto que a gente vê lá o Froning sempre buscando, né,
o homem consegue sair na frente um pouquinho, vai, 30 segundos, 20 segundos... E a mulher tem que ir lá e manter.
Sim.
E geralmente aí você pega não mantém, entendeu?
Aí por você pega aquela prova, por exemplo, né, do Ring Muscle Up. Muitas mulheres travando. Muitas mulheres travando.
Com pouquíssimas reps.
Então, ô Barreto, mas tem um botão. Que botão, bro? Você tem que ensinar o bagulho direito. Não tem como fazer o bagulho aqui.
Ai, caralho.
Mas você vê o Frone, por exemplo. Sempre busca, meu irmão, mulheres muito boas, né? Ou constrói.
Cara,
antigamente ele construía, depois foi Andrea Nisler e a Taylor, que são,
aqui, ó,
são
a
duas
F,
das...
MF, os botão.
São
procura
duas das...
MF lá e clica nele.
Das melhores. Calma aí, gente.
Cara, não, as minas do Frone são muito braba e elas são muito... São dois tratores as minas, mano. Eu fiquei... A mina é do meu tamanho, velho. Você bota fé? Uma loirinha, né? As duas são loirinhas.
A Taylor, né? A Taylor
na lente. Cadê na lente?
Pô, mano, na lente tem um botão aqui que não tem nada a ver com esse bagulho aí. Ó, na lente tem W, tem T.
WT.
Power Zoom. Será que é isso aqui?
Opa, olha o Zoom. Deu Zoom em nós. Não, volta.
Porra, Barreto, você tá falando besteira, hein? Tem nada na lente aqui, brother. Vai assim mesmo, vamos assim
mesmo. Qual que é a lente? Não, Barreto ferrou, né?
Meu irmão, aí tá de sacanagem, né? Qual que é a lente, brother? Aí não dá, Barreto. Depois você me ensina. Depois eu te mando, aí depois você me ensina. Fica pro próximo episódio. Esse aqui já deu um puto assalto, tá bom, né? Depois a gente responde a pergunta do Will ali sobre o Gui nos games. Mas depois, na hora que a gente falar dos games direto, a gente responde essa pergunta aí. O que mais sobre a Copa Sur que a gente pode falar? Falando dos times.
Estrutura lá foi boa. Os judges também não vi dar problema, que foi legal.
Cara, eu acho que eles focaram realmente em... Eles fizeram o mesmo esquema dos games, né? Pegaram os principais, os melhores, né? De acordo com o desempenho. E colocaram na hora que realmente conta. Que aí é onde dá a maior margem de problemas.
Cara, eu não lembro de ter ouvido reclamação, na real. Ah, teve a reclamação mundial do Gui, né? Mas,
então,
no geral...
Essa do Gui é nego, porra, querendo ibope, né? Porque,
não,
cara...
mas a resposta do Frone foi a melhor, né? O Frone só virou e falou, cara, ele nem precisava desse peso.
Sim.
Ele fez pro show da galera.
Não, ele aumentou 12...
10 quilos. 152 pra 162.
Então, 10 quilos só pra fazer o bagulho. E, tipo assim, claramente, Não tem ninguém que consegue nem chegar perto de
não,
fazer
ele não
isso,
ia
sabe?
Fazer. Ele não ia, foi lá para isso, ele já falou, acho que nos stories,
falou,
né?
Falou. Ele falou não na transmissão fazer. Também, só que foi bem na hora que a transmissão travou. Foi bem na hora que a
cara,
transmissão
mas,
travou.
Cara, mas, mano, foi muito louco a galera gritando para ele fazer o peso,
louco,
tá ligado?
Foi bizarro.
Foi muito
foi
louco.
Bizarro.
Aí, quando ele se tocou que a galera tava chamando isso, aí ele cresceu, mano. Foi irado. Não, foi um puta momento.
Aí,
mas
vai...
sabe que se eu tô lá, né?
Quanto
é 1,63. Você...
Quanto que você subiu? Você subiu? Você acha que você sobe 1,63?
Será? Fica a dúvida aí.
Em breve, em um vídeo.
Cara, é muito mais do que fazer. É assustar o pessoal.
Você ia botar na barra.
Você ia botar.
É o jogo,
e
né?
Deixa a dúvida.
É o jogo.
Cara, mas... você vê que eu parei de postar peso que eu levanto, parei de postar treino.
Mas você tá certo, né?
Cara, isso fez uma diferença. Até na competição de LPO que eu fui.
Mas vou te falar, não que você necessariamente você tenha que parar de postar treino, né? Postar o treino
não,
ali, um modzinho de vez em quando e
isso
tal.
É
igual,
de boa.
Igual eles postam, tipo, a tia no canal lá. Ah, filma um mod.
Sim,
e tal.
Pô,
agora,
até porque meu canal vai despontar, eu vou postar vários.
Agora, no igual no livro do Fraser, ele fala, cara, você tá dando margem pra sua competição. Você tá dando margem. Se eles não sabem nada, se eles não sabem... Quanto que você tem levantado?
Não, mas, pô, você imagina. Qual que é a minha fama?
Levantar muito peso.
Que eu levanto
ser
muito
forte.
Peso. Se eu vou lá, meto, vai, 145 na primeira. Vejo o Gui chamar 158 na segunda, eu já ia colocar um 59. Ele chama um 62, eu ia colocar um 63. Ele vai ficar na dúvida se eu vou fazer ou não.
Sim, com certeza.
E aí, espero o resultado
a
pra
dúvida,
ver.
É, a dúvida é aquilo,
acabou,
né?
Acabou, se eu já fico postando que eu não faço, que eu não faço, que eu não faço. Ninguém vai saber que eu faço, que eu não faço, mano.
Isso. É isso.
Então, posto básico. 120 e tal, 120 de clean e de snatch. Foda-se.
É isso.
Põe os dois e tchau.
É isso. Mas se você tá falando, se a gente tá falando do alto nível, se a gente tá falando de atleta
pois
que tá competindo, é isso, é esse jogo. Só que não, todo mundo quer, não, vou postar aqui que eu tô levantando tanto peso e tal.
Não, cara, tanto que pro brasileiro de LPO, só dando uma fugida assim, tinha um cara que ia brigar bem comigo lá, pra segundo lugar. Quando eu vi que tinha um cara que ia puxar os pesos...
Cãibra? Caralho, aqui ao vivo!
Cãibra ao vivo, só não quebra... Ai, caralho. Só não quebra o estúdio.
Só não quebra o estúdio.
Caralho.
Cãibra ao vivo aqui, ó. Alonga aí, fio.
Nossa, cara. Que merda.
É isso aqui. Ai, o podcast é isso aqui, galera. Entendeu?
Nossa,
o freestyle.
Cara.
Enquanto os outros podcasts, nego bebe, nego faz isso, fuma maconha. Aqui não. Aqui a gente é câimbra, atleta.
Ai, que merda.
Ó,
oh,
não comeu...
Mas...
Não comeu... mas se eu desligar o monitor do fundo, a gente para de ver os comentários, brother. Calma aí, deixa eu tentar. Deixa eu fazer isso aqui, ó.
Diminui o brilho aí, talvez.
Deixa eu ver se eu consigo fazer isso.
Mano, mas enfim, aí eu comecei a ver lá que, pô, tem um cara que vai brigar comigo, tem um cara vindo forte. E eu tava sem treinar levantamento, né, bicho? Tava sem
então,
treinar desde o ano passado.
Você não tava treinando sério, né?
Aí eu só comecei a postar coisa aleatória, não postava os pesos que tava levantando e chegou lá, deu certo. Mas aí depois a gente conta mais em detalhe aí no final do podcast.
Mas esse negócio aí é... Cara, é uma parada que a galera tem que começar
cara,
a
não me ligava nisso,
um
mas realmente
melhor.
Nesse nível, e ainda mais quando você cria fama, você pega e fala, o Lucas Rosa tem fama de que é bom de Legless. Ele vai ficar postando, testei o Legless em tantos minutos.
Sim. Não, né?
Não, chega lá não. E deixa o cara na dúvida. No meu vídeo tem uma parte muito legal dessa prova do Legless, que lá no aquecimento, tá eu e o Lucas assim, aí eu falo, Luquinha, essa prova é boa? O Lucas, pai, isso aí é minha, né? Legless é a especialidade da casa. E o Gui ali do lado. Aí eu já filmo o Gui olha pra ele assim. Ele, mas também não sei se é tanto assim. Tá ligado? Aí a briga que foi dos dois lá na hora.
Foi.
Tá
foi pegado. Foi bem pegado. Eu acho que falta esse profissionalismo. Entendeu? Acho que falta um pouco desse profissionalismo que é importante.
É que o pessoal acho que às vezes precisa desse conteúdo pra ter alguma coisa pra postar. Eles não conseguem pensar em outra coisa. Entendeu?
Pode ser, mas...
Mas
cara,
isso dá pra fazer, gente. É só não postar o máximo, é só não postar o PR.
É isso.
Posta os outros, mano. E já era.
É isso. Posta o treino do dia. Qual que foi o seu watch? Um dos watches que você fez, né?
Todo mundo faz. Engajando muito mais eu postar treino e apagar do que o treino quando eu postava mesmo.
Mas tá todo mundo postando, né? Os moleques lá da mesa, todo mundo imitando o Guilherme, o Luke, o Ângelo, todo mundo imitando. Mas ele tá fazendo o que os maiores sempre fizeram, né? Se a gente parar pra olhar aí, porra, o Frone nunca ficou postando,
nunca.
O Fraser nunca ficou postando,
tipo
a Tia
assim,
não ficou postando.
O Frone ainda tem o programa dele, que ele Ele começou a liberar quando? Depois de 2014, né?
Ah,
acho que foi depois de 2014.
Não tenho certeza, mas provavelmente, né? Acho que antes não tinha esse negócio tanto de...
É, tipo, ele até começou a postar depois que ele largou o individual. Então, eu ia falar que ele lançava antes, porque realmente na plena do Frone é o que ele faz. Tá exatamente o que ele faz, tá lá.
Sim.
Mas ele posta agora, mesmo indo em times, indo pra brigar, ele vende lá a primeira dele, que é o que ele faz. Mas é assim, tem que pegar e como fazer, né?
É. Vamos. Se não é o monitor, é que a câmera não consegue focar a beleza toda do Tato. É, deve ser isso aí mesmo. Ó, vamos dar uma olhada aqui no Last Chance Qualifier, então. Classificados para o Last Chance Qualifier.
Perguntaram sobre Copa Sura, que sobre mudar de cidade. Tem alguma informação privilegiada?
Cara, pelo que eu soube, vai seguir na mesma coisa.
Em Vitória.
É, segue o mesmo padrão.
Oh, e tava rolando uns boatos. Ouvi boatos. Que aquela água que eles usaram para nadar não era adequada para natação. Para banho.
É, não, eu não faço a mínima ideia.
Não tem ideia?
Eu não faço a mínima ideia.
Eu ouvi uns boatos. Tô acompanhando a Carol, por enquanto tá tudo bem.
Tá suave ela. Tá. Alguém passou mal?
Não.
Acho que não, é. Ah. O nego também gosta de inventar, né? Lá nos games também foi a mesma coisa. Falaram a mesma coisa lá no lago.
É?
É. Só que falaram mais, inventaram mais ainda. Falaram que o Dave Castro sabia que era impróprio para banho e que mandou todo mundo nadar mesmo assim. E já foi provado que não foi nada disso.
Aí...
Foi um erro de comunicação lá da cidade, né? Do governo da cidade, porque, sei lá, não queria falar que tava impróprio o bagulho e tal. Aí... meio que mascararam. Teve gente que passou mal. Acho que o Samuel Cornwell passou mal.
Você falou de um cara que passou mal, é verdade.
Por causa disso, mas não foi culpa dos games.
Entendi.
Foi culpa da cidade.
É, eu acho que
Madison.
Nenhum campeonato pensa desse
jeito. De jeito
tipo,
nenhum, né?
Nossa, vou fazer eles passar mal.
Ele falou isso agora, né? Que ele voltou pra CrossFit. Aí ele foi entrevistado no podcast do Sevan. Aí ele tocou nesse assunto de novo. Ele falou, cara, vocês acham que eu sou retardado? Vocês acham que, meu irmão...
mas a imagem que ele vende pra nós, pô...
Mas é só pra gente parar pra pensar um pouco também. É responsabilidade de quem os atletas passarem mal?
Sim, não.
Ele que vai se fuder. Era ele, né?
Não conhece, não, sei lá, se não conhece ou se nunca, não parou pra pensar das consequências que podia ter pra
então
ele
isso.
Se ele fizesse
isso. Exato. Tá, então, mó viagem. Bom, vamos lá. É, cara, do feminino Last Chance Qualifier tem dois nomes conhecidos. Três, na verdade. Quatro. Agora comecei a ver mais. Tem Catherine, tem Jamie Simmons, que é a antiga Jamie Green. Lembra dela?
Não.
Que foi time, que foi campeão do Open.
Tem três. A Catherine, a Sarah e a...
Tem Ariel Lowen e tem Madeline Sturt. São os nomes mais conhecidos.
Não, só isso não. Sobe mais.
É, tem a Christine Best
não,
aqui
cadê
também.
A Fuzuma? Não tá aí?
Na Fuzuma... Eu acho que não colocaram aqui a última semana. Não colocaram aqui
mas
a última...
Mas ela vai, né?
Ah, não, calma aí.
Então, pra mim tem três. A Catherine, a Sarah e a Fuzuma. São as três conhecidas.
A Fuzuma ficou em quarto.
Não foi em terceiro?
Não, mas são vai até o quinto.
Não.
Vai até o quinto. São três que vão.
Não, vai até o quarto, infelizmente.
Só duas?
O Lucas Rosa não vai. E o Lucas ficou em quinto. Queria tanto que ele fosse. Só duas. Aqui do Brasil, da América do Sul, é só duas.
Ah, então eles mudaram a regra esse ano.
Terceiro e quarto.
Aqui, mas aqui não tem nenhuma bandeira da América do Sul.
Eu
acho que não.
Eu tinha visto ela em algum lugar, eu acho que.
É, não...
Não, você tá na semifinal aqui, não é?
Ah, mas Last Chance Qualifier. É, semifinal, Last Chance Qualifier. Eu acho que não. Será que não colocaram da última semana?
Vamos ver no masculino.
É porque eu tinha visto agora. Eu tinha visto o nome das meninas aí agora.
Eu tinha visto uns brasileiros aí.
Não, também. E tem poucos nomes também aqui.
Ah, o argentino tá aí, acho que eu vi. O argentino tá aí.
É, o Riquelme tá aqui. Será que não fez a inscrição ainda? Pode ser isso.
Pode ser. Então.
Pode ser isso, não fez a inscrição ainda. É.
Aqui. Vamos falar de quem primeiro? Feminino ou masculino?
Feminino, volta lá. Vamos voltar lá. Então, a princípio tem a Fuzuma e tem a... Foi a Valentina Rangel ou
não,
foi
não
a...
É a Cláudia.
Cláudia
coisa.
Amaral. É Cláudia Amaral?
Não lembro se eu sei que...
Tá, vamos ver aqui de novo.
Foi a Cláudia.
Tem Riquelme Bidarte... Cláudia Espinosa, né? Cláudia Amaral, não. Cláudia Espinosa. Beleza. Então, feminino. Tem Catherine, Sara.
Duas vagas, né? Lembrando,
duas vagas.
São duas vagas.
São duas vagas. Tem Catherine,
e não
Sara.
Não tem pra times, tá? Muita gente pergunta. Não tem Last Chance pra times.
É,
só
individual.
Individual.
E é online, tá? Esse ano continua sendo online. Acho que a meta da CrossFit é fazer presencial, mas também vai ser uma logística complicada.
Nossa,
fazer presencial.
Com esse intervalo de tempo aí curto.
Ia ser irado. Para pra pensar.
Não, ia ser muito louco.
Ia ser a competição mais irada.
Só engasgado, só os engasgados.
Então, ia ser a competição mais irada de todas. Só que eu acho que vai ser online durante um bom tempo ainda. Aí, então,
o pessoal tá falando que é 3, mas eu não boto fé que são 3, não.
Catherine, se você falou que o Lucas não... É, porque a princípio eram os 3 melhores que não se classificaram de cada região, independentemente da região.
Ah, de quantas vagas
tem. É, independentemente da região. Então, lá fora, 6º, 7º, 8º, né? América do Norte e Europa. Brasil seria 3º, 4º e 5º. África, 2º, 3º, 4º.
Ah, se o Lucas for, vai ser irado, mano. Ele não falou nada. Ah. Ele já chegou lá em Dubai e já foi pra outro... Competir. Campeonato.
A gente vai gravar também. Vou gravar com o Lucas em breve aí, óbvio que é online, né?
Ah.
O quê?
Pô, achei que a Roper já ia bancar essa viagem.
Eita,
aí.
Orra.
Aproveita e já vê a Copa do Mundo, Caroline. Já traz conteúdo. Pô, animal. Fica aí, Caroline. Aí eu quero ir junto.
É, co-host tem que ir, daqui a equipe toda. Mas então, cara, sinceramente aqui, Sara eu não acho que tenha chance. Você viu ela competindo essa semifinal? Chegou a ver alguma coisa?
Cara, eu vi, eu achei ela meio abatida, mas eu... Cara, muda pro box, muda muita coisa, mano.
Verdade.
Você faz a hora que você tá bem.
É. O jogo é um pouco diferente.
Você se organiza pra fazer.
Um pouco não, bem diferente.
Eu
bem
boto diferente. Fé na Catherine e na Sarah, mano.
Cara, Catherine...
E na Jamie.
É. A Jamie, eu acho que a Jamie Simmons vai ganhar. Ela tá muito bem, ela perdeu a vaga lá na Austrália por
detalhe.
Pouco. Por pouco. Mas tem aí a Ariel Lowen, que classificou para os games ano passado, não conseguiu esse ano. E o resto dos nomes, realmente, eu não conheço ninguém, não. Não acho que ninguém vai brigar. Eu acho que a Catherine acho que as favoritas assim, são James Simmons e a Catherine, no caso.
Sendo honesto, todo mundo tem chance, né?
Sempre, tipo, né? Sempre.
Só que estamos falando pelo que a gente conhece, pô. As meninas são top do mundo, teoricamente, a Sarah e a Catherine.
É isso, né, gente? São os nomes
eu
mais...
acho que elas vêm fortes.
Mais mano. Conhecidos, geralmente, são os que estão performando
melhor. E eu vejo
melhor.
Que elas performam bem nas competições online também. Elas não são aquelas atletas que... são ruins no online, classificam na risca e brilham no presencial. Elas
não.
Sempre vão muito bem no online.
Ah, a Sara já ganhou o Open, né? A Sara já até ganhou
o Open. Já ganhou o Open. Acho que elas vão bem sim.
Aqui é, a Catherine... É que é aquilo, a Catherine, todo mundo perguntou, né? Da Catherine ficou assustado. Não tinha... Tinha duas provas muito ruins pra ela, né? Que foi a de Legolas, ainda é ruim pra ela. É, 8 anos depois. 8 anos depois. Em 2014 ela
e
não
vocês
foi...
vocês querem que eu melhore corrida assim, ó. De um ano
em
pro
2014
outro.
Ela não foi pros games porque... Por causa dessa prova, né? Que ela travou e começou a chorar e tal. Aí em 2015 ela voltou e ganhou tudo, foi campeã, beleza, história linda. Só que nessa prova, realmente há uma deficiência dela, né? Puxada de membros superiores. E aí teve uma prova com muito muscle up lá.
Desgasta
também.
Desgasta rápido, né? Tipo, volume.
Ela ficou em 18º lugar. E aí o Ring Muscle Up também ela não. Até hoje não consegue. Não consegue se manter no nível das outras atletas, né? É, e que ela também performa nas outras coisas. Então, acho que é basicamente isso das meninas.
Essa semana já, esse final de semana que vem.
Cara, eu acho que é. Ou é nesse final de semana que vem, ou é no 1º de julho.
Boa. Tá chegando. Mais um final de semana pra gente ficar de olho.
É, mas
aí
é
tudo
só...
Tudo bem que aí só fica vendo os resultados,
só leaderboard, né?
Né?
É, mas é interessante, né? De qualquer maneira.
Pô, aquele games online que eles fizeram foi legal, né? Tipo,
aquele foi maneiro.
Daria pra
e eles conseguiram,
numa coisa assim,
eles
né?
Conseguiram fazer uma transmissãozinha, né? Juntaram
ia ferrar
vídeos,
um pessoal aí
tá.
Com o fuso horário, mas azar deles.
Ó, no masculino tem uma galera mais conhecida. Tem o Tyler, né? Que o Tyler ficou. Pra quem não sabe,
eu boto fé nele.
O Tyler ficou em 3º na Science Qualifier no passado. Ele não entrou por pouco. Perdeu pro Russo e pra mais um que agora pro Alexandre Caron. Então ele quase classificou na Chance.
É, o Tyler eu acompanho mais a partir desse ano que eu conheci ele lá, mas eu não acompanhava muito mesmo. Mas eu tava ouvindo uma história que ano passado foi por pouco também.
Foi bem pouco. Esse ano, cara, ele que perdeu a própria vaga, né? Ele que perdeu a própria vaga ali por
entregou.
Vacilos no domingo.
Cara, não entendi como um atleta desse nível pode dar esse tipo de vacilo. Pra quem não viu. Tinha a linha do Land que ele tinha que passar, ele simplesmente ficou com a cara em cima da linha e achou que podia jogar a barra. Mas, cara, nesse nível,
mas ele,
é um passinho a mais, mano.
É, e foi o que eu falei, foi o que eu falei.
E ele fez isso duas vezes.
Duas vezes.
Seguida,
duas vezes.
Ele tomou no rap, voltou e fez de novo.
E foi o que eu falei com o Gui, ele já tinha vacilado na primeira prova de domingo. Ele ficou, sem sacanagem, eu contei, voltei até o vídeo pra ver, ele demorou 20 segundos pra pegar na barra ajeitando o grip. Nisso, Noah tinha feito 8 touch bar na frente dele já. Depois, ele tomou 2 non-rap no burpee box jump over.
Ah, isso eu vi. Putz, era aquele grandão.
Em um no-rap, em vez dele só cair no chão e se jogar e voltar a fazer, ele deu a volta na caixa. Andando, né? Tipo, pulei pra lá, tomei no-rap. Ele voltou pra
cá. Não, eu tô lembrando dessa cena, eu vi. Essa prova eu vi. A primeira que eu não vi.
Ah, então ele, porra, vacilou duas vezes, né? No domingo e acabou perdendo
cara,
a vaga
desde
aí.
Que eu conheci ele, ele parece bem faminto por essa vaga aí, bicho. Ele realmente ficou triste de não ter entrado, mas ele tá, pelo que o Gui falou, ele tá confiante de que vai buscar essa vaga.
Eu acho que ele lá, né? Lá, porra, tem uma galera pra puxar. Ele,
cara,
pra
eu
fazer
acho
junto.
Que eles vão botar... Assim, é muito legal o ambiente lá, a galera é muito amiga. Eu acho que lá, tipo, quem precisar fazer com ele vai fazer, tá ligado? Sim. Fala, ó, quem que você quer que faça com você pra você ganhar isso aqui?
Então.
Acho que vai rolar isso e acho que ele vai...
Isso vai... puxa pra cacete, né? Isso aí não tem nada... Tem nada igual, porra, do que alguém do seu mesmo lado, meu irmão, fazendo a mesma prova e você tendo que ganhar.
Ah, né? Mas melhor que isso é uma aposta, né? Aposta também é bom. Ou um duvido, alguém vira e fala, duvido.
Duvido é bom, isso. Duvido é bom. É, então, tem ele, tem o Nick Matthew, que é um cara que tá crescendo.
Pô,
e...
tem o Kosky aí também, né?
Então, eu vou falar dele também, que foi uma surpresa ele não conseguir a vaga, né?
Foi.
Não sei há quantos anos que ele consegue vaga e vai bem nos games.
Tem
a não ser nos anos que ele tenha mais, que ele foi machucado.
Luka Doncic, que saiu da NBA e veio direto pro CrossFit. O mesmo nome, esses russos, velho.
Luka Doncic, né? O irmão mais velho dele foi. O irmão mais velho dele foi, que é o Lazar lá. Lazar Doncic.
E o Agustin, você acha que...
Ele é bom de online, né?
Não, ele é muito bom.
É, ele é bom de online, né?
Mas melhorou no individual, né?
Não, já falei.
Porra,
já falei.
Melhorou.
Ele deu uma pipocada no sábado que se fudeu ele.
Cara,
mas...
eu também não entendi, porque, tipo assim, quem assistiu e quem tava lá, acho que ficou nítido a fúria que ele tava no domingo.
Sim.
Que ele não tava na sexta e no sábado, tá ligado? Então,
exatamente.
E ele foi muito bem no domingo, tá ligado? Sei lá, parece que ele esperou... Não. Ficar difícil para acordar.
É, e ele foi muito bem domingo. Domingo, ele, a performance dele ficou
em
terceiro. Mas acho
que ele já melhorou. É isso, cara. Eu sei que ele não é ruim, mas eu sei que ele pipoca também.
Sim.
Entendeu?
Então, vamos
então,
ver.
Então, quanto menos ele pipocando, mais vocês vão ver o nome desse argentino aí, mano.
É,
ele
mas...
tem uma carinha de sono e tal, mas...
mas ele, é aí, ele online é bom, né? Vamos ver como é que...
É,
como
no online é que ele realmente é melhor. Não sei. Cara, ele postou um vídeo fazendo dois jerks com 160.
Não, então, mas é isso que eu não
e
consigo.
E no Complex lá, ele meteu... Não sei se ele chegou a 140.
Não chegou a 140.
Obrigado. Isso aí é foda, hein, galera da Argentina. Ô, hermanos. Não, meu vídeo é o melhor, cara. Eu xingo os argentinos. Você chegou a ver?
Não, ainda não.
Cara, tem hora que eu falo, chupa Argentina. Argentina é o caralho.
Oh, mas é isso daí eu não consigo aceitar, brother. É igual, o front, eu fui olhar, né? Depois que a gente conversou, a gente falou sobre isso lá. O front de 2021... Das quartas de final.
Online,
quarto de final. Ele fez 160 quilos.
Não, então...
Quatro front.
Isso aí eu fiquei... Tipo assim, foi a única coisa que eu te falei que eu fiquei meio assim dele, né? Do resto, eu achei que, pô, ele realmente pipoca, mas ele é bom.
Sim. Só que
mas
a carga...
Da carga, eu falei, mano, a carga que eu estranhei. Porque
a
o bicho
carga
posta
é...
dois junk com 160. Um milhão de front com 190.
É igual
chega a... lá, faz 135, filho.
É igual aquele Omar.
O Lucas, que é uma merdinha no peso. O Lucas é horrível pra peso de front squat e tal. Fez 1,35, 1,32, 1,33.
Chegou a 1,3, alguma coisa assim.
Tá ligado? Não dá, mano. Não dá. Isso aí a gente tem que ir na Argentina averiguar isso aí, hein, mano.
Averiguar esses pesos.
Porra.
E aquele Omar também, a mesma coisa. Lembra o Omar que jogou uma carga absurda que todo mundo ficou assim, caralho, impossível ele ter feito isso. Aí é que...
Ele fez a semifinal...
Do BCC ano passado?
Não, essa semifinal tinha um mexicano e outra semifinal. Não é esse Omar, né?
Não.
Tinha outro
não,
Omar fazendo.
Não, mexicano.
Era um equatoriano ou colombiano, um dos dois, né?
O Omar?
Esse que rouba
esse,
aí.
Esse Omar é colombiano.
Que tinha um Omar lá na América Central, eu em acho. Alguma semifinal, mas eu pensei, será que é esse? Mas não é esse que rouba, né?
Não, não.
Ele eu até falando... tava brigando pela vaga, viu, mano?
Mas você tá falando daquele Luiz? Aquele Luiz Javier. É Javier? Não sei
foi
se é
aí numa semifinal aí.
Mas é foi o moleque que brigou com o Tato. Com o Tato.
Comigo?
Com o Pablo. Com o Pablo aqui.
Foi ele?
Foi ele, caralho.
Foi ele que causou época, isso tudo?
Na época o México era daqui, porra.
Ah,
2018. Como é que
ficou
é?
Ficou lá na...
É, Mira Atlântica,
nos
eu acho.
Com ele, né?
É, então. Ficou em segundo, né, o moleque? Foi Mira Atlântica? Aqui,
aí,
ó. Mas ele caiu. Luiz
não,
Oscar
é
Moura.
Oscar, não é Osmar.
É Luiz Oscar Moura. Ele competiu bem também. Ele competiu bem até metade
até
de sábado. Depois foi ladeira abaixo.
Não, pô, mas isso dos argentinos é foda, velho.
É, então. Perigoso, porra, né? Mano. Estranho, não. Estranho. Oh,
eu sempre fiquei na minha em relação a isso, mas dessa aí ficou muito na cara. Estranho. Vamos denunciar pra CrossFit, vamos se mexer isso aí.
E o pior é que ainda bem os argentinos reclamaram do Omar, né?
É, você vê. É que eles reclamaram já sabendo que é possível fazer, né?
Então, exato, exato. E,
mas, assim, cada vez mais o Open tá tendo menos peso.
Sim.
Menos mal isso, então, né? E aí, nas quartas, eles já estão averiguando mais os vídeos.
É, eu acho que tem várias coisas que vão somando e que ajudam o online a ser menos determinante. Tipo, o Open 10%. Cara, se você não passa no 10%, vai me desculpar, irmão. Você não vai pra lugar nenhum, né?
Cara, é o que eu falo pro pessoal. Se você tá fazendo o Open pra ir bem mesmo, pra chegar na semifinal, você não precisa refazer. Se você tá pensando em refazer, é porque você não vai chegar lá. Então, você não precisa refazer.
Sim.
Entendeu? Mais uma vez, já era. O Open tá assim. Vamos esperar no que vem se mudar alguma coisa? Acho que não vai
não,
mudar.
Não, acho que vai continuar a mesma coisa.
Mas 10%, filho. Se você tá pensando em refazer pra melhorar, não tem por que você refazer, que você vai melhorar pra quê?
Aí você pega a quarta de final. Aí são aqui na América do Sul.
Faz as quartas sem se inscrever, mano.
Sim. É, isso.
Não precisa passar.
Isso.
Faz sem se inscrever. Muita aí... gente passa e não se inscreve mesmo, até porque é caro. Acho que é 50
mais
dólares.
Mais 50 dólares, aí você pega quartas, são 600 atletas aqui, dá pra averiguar muito mais, né?
Sim,
dá pra, tipo, dá pra você analisar até o centésimo ali pra conseguir organizar a classificação.
Eles até
e tal.
Vacilaram esse ano com aquela corrida, né? Deu
o Shadow.
É, do Shadow Run, parece que deu um probleminha, mas eu acho que não comprometeu os 30
não, classificados. Também é, não, também acho que não.
Talvez eu ia pra 59 ali.
Também não, acho que não, mas...
Acho que não comprometeu no final. Né?
E aí tem, pô, aí na semifinal é presencial, aí
aí esquece. Presencial. Aí a gente vê quem
aí
é quem.
Aí vê quem é quem.
Aí a gente vê o 160 virar 130.
Exato, exato.
Não, essa eu fiquei engasgado, o Agostinho, quem conhecer ele manda pra ele, falou, Agostinho, essa zanilha aí não tá dando certo não.
A gente já aceitou, né? Não, o moleque é bom.
Sim.
É, o moleque tem chance.
E eu já falava isso antes de quando falaram que você era ruim.
Só que o Tato falava mesmo, eu que era mais... chato em relação a isso. Vamos para as classificadas para os games agora, então. Tem
tá legal.
Freya Monsbrug, não faço a mínima ideia quem seja. Julia Cato. Solveig Segundore. Tem Vitória. Elisa Fulano. Caroline Connors. Tem a menina que treina lá com o Gui.
Paige.
Paige Powers.
Mano, 19 anos. Clica aí quantos anos ela tem.
É, 19.
19 anos. A menina é uma criança. Cara, é impressionante esse pessoal.
Oh, você viu a outra, não? Dominou o Atlas Games, 17 anos. É maluco.
Sim, não.
Bizarro.
Mas, cara, é engraçado. Você olha pra essas meninas, pra Paige, pra Bailey. Cara, é impressionante, velho. O que elas fazem com o físico delas, não. Que é um físico comum.
É isso que eu tô te falando. A Hayley é a que mais me assusta.
Cara, a Hayley também. A Hayley também. A Hayley... E outra, a Hayley não é a mais fraquinha, né?
Não.
Fisicamente.
Sim.
Mas ela usa as camisetas largona.
Aí ela fica
parece
magrinha.
Que, tipo assim, mano, o que essa magrela tá fazendo aqui, mano? Não, é impressionante o que essas meninas fazem, mano.
É porque aí perguntaram pra mim outro dia, né, na caixinha. Mal O'Brien ou Hayley? Eu falei, meu irmão, o que a Hayley consegue fazer é inexplicável. É inexplicável. Com as cargas que ela tem, é inexplicável como ela consegue trabalhar com as cargas que tem nas provas.
Cara.
É absurdo isso.
É um pouco inexplicável, porque a bicha treina muito. O que ela é boa, ela treina muito.
Sim.
É impressionante. O pessoal de lá, da Mary, fica assustado e não acompanham ela nos treinos dela.
É, a bichinha tem a cabeça fodida, né? Ela tem uma cabeça, filho, trabalha duro demais, né? É filha do Frone mesmo. Filha adotiva do Frone mesmo.
Cara,
porque...
é filha adotiva do Frone, mas eu contei, né, das vezes. Ó, Gui, vou viajar, mas não faz o que a ele for fazer, não, viu?
É, isso. É porque quem não... Imagina. Pegar do nada e seguir o que a Hayley faz. Você vai se fuder. A Mary já tem um volume de treino alto. Você sai do.
Cara, o Gui tava até falando essa semana pra mim. Não, Tato, quando eu cheguei lá na Mary e comecei a treinar. Acho que a Lu tocou nesse assunto. Aí o Gui teve uma crise existencial.
Por quê?
Porque os caras treinavam muito e ele não aguentava. Ele falou: não, Tato, eu não aguentava. Uns 20 dias assim. Aí eu fui ajustando e tal. Falei, Gui, relaxa. Você quer falar isso pra mim, que fiquei lá 20 dias do nada. Do nada eu caí lá, toma. Treina com o Rich aí. Ele, não, cara, foi foda. Eu comecei a pensar o que eu tô fazendo da minha vida. Dei risada dele falando, mano.
Mas isso é uma coisa boa, né? Tipo, pra galera entender e pra galera ver. Presta atenção, bro. Porque, beleza, não é só volume de treino. Não, não é só volume de treino. Mas na hora que a gente tá falando lá dos melhores do mundo, bro. Cara, não tem como... É a mesma coisa de... Porra, Kobe Bryant acordava 4 horas da manhã e ficava até 7 horas da manhã só arremessando. É basicamente a mesma coisa.
Pois é.
Tem hora que não
ele
é...
Ele já sabia arremessar, mas tem que aprimorar, mano. Isso. Não esquece.
Tem hora que não é tipo, ah, não, porra, vou treinar, vou botar uma intensidade que eu vou até vomitar. Não, tem hora que é só praticar o bagulho, mano, melhorar o movimento.
E crossfit, cada vez mais, eu acho que o músculo se acostuma com o tempo. Então, você dando volume, você até dá uma otimizada nesse tempo, né? Pô, eu lembro 2014, quando eu comecei, aí 2016, quando eu achei que eu tava bom já, que eu faço hoje, que eu fazia em 2016, tipo, brincando e, acho, e menos treinado, né? Um pouco, há uns 4 meses atrás, hoje Sim. eu tô bem treinado. Eu fazia o que eu conseguia fazer por costume, mano. Acho que o músculo vai se acostumando e volume de treino ajuda você Sim. se acostumar mais rápido Sim. também.
Aí você pega uma competição, porra, o Gui tá se preparando pro game, bro. Você pega uma competição no game, você não sabe quando que começa, quantas provas são, você não sabe... Meu irmão, até que horas vai? Você não sabe nada.
E aí o cara que tá planilhando pra você ganhou 9 vezes o games, você vai falar, não, é muito.
Não,
Rich, nenhum. É muito. É muito volume.
De jeito nenhum, né?
Ele vai lá e vai lá. Ele fala, filho, eu ganhei 9 vezes. Você quer me ensinar alguma coisa?
Então, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É, pô, eu tava até vendo o filme do Frone de novo, mas eu fico puta comigo.
Porra, tá puta. Louco, ela. Esse filme é demais.
Então, porra, fala pra ela. Na hora que ela chegar aqui, fala pra ela. Fica puta. Ela chega em casa, tá passando crossfit, ela tira.
Antes de ir embora, vamos ver um filme do Rich pra dar aquela animada.
Ai, ai. Aí tem Jacqueline Dalstrom, que ganhou a semifinal do Strength in Depth, da Inglaterra. É boa, tá crescendo pra caramba também, tá evoluindo. 30 anos já, ó, mais velho. Caroline Privô, que compete muito bem no online, mas chega na hora do presencial. Eu achei que ela já ia bem em algumas competições e não foi. A Turi Helgadori, que tá nos games há anos, mas também nunca...
No games ela deixa um pouquinho, mas ela
se
sempre
destaca,
classifica.
Sempre classifica. Sempre... Deve ter decidido umas 7, 8 vezes já.
Aí a outra novinha chegando aí...
17 anos, brother. Emma Lawson.
Bem forte, hein?
Não, porra, bizarro. Bizarro. Dominou a semifinal dela. Emma McQuaid, que é uma atleta boa também, irlandesa. Essa aqui é rookie, não sei. Serher Kaya, não conheço.
Da Ásia não deve ser boa.
Essa aqui não é, essa aqui é da Ásia. Tem a outra da Ásia também, a Sin Yun Choi. Aí tem Emily Rolfe, que é uma boa atleta, mas não que vá brigar. Aí tem a Mal, a Zeda, o menininho Azeda, maluco. Porra, você viu a primeira... Cascuda, você viu a prova cascuda, de thruster e handstand walk?
Vi todas as provas.
Meu irmão, o que ela fez naquela... Logo de cara na de thruster handstand walk foi bizarro.
É, mas já... Thruster já é um movimentinho que ela, tipo assim...
Não, então, mas a frieza do no rep no handstand walk, tá, sabe? Bom. Que ela, porra, tava na frente, aí a Dani Spiegel perto. Ela tomou no rep, teve que voltar, a Dani Spiegel já tava na frente.
Já tava na frente fazendo
a bichinha thruster. Sentou o prego no handstand walk, mano. Bizarro, ela ainda colocou, sei lá, 1,5 metro, 2 metros de diferença.
Sim, da Dani acabou. Spiegel.
Terminou bem na frente, é, né?
Confortável na frente.
Porra, bizarro, bichinha. Azeda demais. Ó, pra quem quiser acompanhar o treino dela, aquele moleque, sabe quem é? O Craig Rich?
Não.
O moleque que faz vlog. É bom pra você ver referência pra você. É. O moleque que faz vlog é o maior vlogger de CrossFit do mundo, o moleque.
Quem que é o nome?
Craig Rich. É um que tem... É, cada hora
que tá levantando peso hoje em dia?
É.
Aí ele chama isso?
É, Craig Rich.
Ah, é o Rich e não é estranho.
Tim Rich.
Ah, acho que
é. Acho que é o nome do canal, é. Tim Rich.
Não, eu sigo ele sim, é da hora o canal dele.
É, então.
Pena que é inglês, né?
Mas não, é maneiro.
Não, canal maneiro.
É maneiro o canal dele.
Ele é parecido comigo, né? Faz vlog, agora gosta de levantar peso.
Mas ele faz, meu irmão, ele faz vlog há muito tempo.
Faz muito tempo.
Muito tempo.
Não, mas antes que eu duvido. 2015, 2014 eu comecei.
Cara, eu acho que antes, tá. Ah, mas você fez, começou também e fez um.
Aí daí?
Ah, porra! Mas o moleque faz vlog há muito
tempo. Não, mas
tempo,
é legal, mano. Legal. Ele faz bem mesmo. E ele ficou até um tempo lá na Mayhem.
Não, ele conhece todo mundo. Tipo, agora ele foi e fez um vlog com a tia. Agora ele tá lá no Fraser. Tá na casa do Fraser.
É?
Tá, então ele tem contato com geral, assim. Isso é o bom de inglês, né? A gente se foge, porque, meu irmão...
A gente nada. I speak English very well.
Não, porra, mas aí...
Go out.
Você vai...
I'm fluent, ho. Are you kidding me?
Mas você vai fazer um conteúdo, porra, do vlog, por exemplo?
Não, muda o alcance, mano.
Então, não
muda
tem...
completamente
não tem como você, porra, o Rich trocar uma ideia. Aí você
sai
tem que
do Brasil,
legenda.
Vai pro mundo o negócio.
É, então, exatamente. Muda muita coisa. Danny Spiegel, Amanda Barnhart, Alex Williams, Daniel Brandon, que tá evoluindo bem. Bailey Rail, que classificou muito bem. Eu não achei que ela ia classificar tão bem. Eu achei que ela ia passar mais perrengue.
Nem ela. Ela também tava meio assim.
Então, porque ela classificou no online ano passado na cagada.
O Gui tava falando que ela... A prova que ela tava com mais receio era do Legolas. Acho que ela ganhou a prova. Ou ficou em segundo?
Porra. Não, ela foi bem nessa prova.
Foi, tipo, ela ficou em primeiro ou segundo.
É que a prova do peso a gente sabe que é ruim pra ela, né? E, e ela não foi tão mal, não. Ela meteu um power clean lá.
É aquele negócio que você fala, administrar o... Como é que se fala? Quando você vai mal.
Controle de dano.
Isso, isso aí. É controlar os danos. É. Ela sabe que vai ser ruim, só não perder muito.
É, isso. Brooke Wells, aí tem Sydney Mika Hyannisson. Ah, essa aqui é a... É a atleta do Ben Bergeron que tá melhor no momento.
É?
É. Ninguém conhece, né? Mas ela ganhou a semifinal dela. E é sempre na América do Norte, né? Forte.
É, não é fraco.
Brooke Wells, Hayley Adams, Karen Friova, Laura Rovaff. A Laura vai...
A Hayley é outra que controla muito bem os danos, né?
Não, a Hayley é... A Hayley é absurda.
Ela ganhou suave, a dela, fazendo um primeiro dia que começou a prova do peso no primeiro dia.
Ela fez o 23º lugar.
Pois é.
Acho que foi isso.
E recuperou tudo depois,
mano. Não, e ganhou bem. Ganhou bem. Ganhou bizarro, bem. Né? Ela é absurda. O problema, tipo assim, o ano passado...
Meu primeiro treino na Mary foi com ela. Eu tenho os vídeos aqui tudo. Eu não postei nada disso.
Não?
Porque no meu primeiro dia eu filmei, daí a Carol me deu uma falou: você vai sair filmando assim sem perguntar? A mulher falou: ela nem vai ver o vídeo, vou postar no meu canal, ela nem vai ver, mano.
É, ela, ano passado, ela ficou em 6º lugar. Ela é a 6ª mais condicionada do mundo hoje. Mas ano passado foram 3 provas de peso, mano. Porque as provas de clean foram provas de peso. Não tem como falar que não.
Foi.
A prova de clean mais leve.
Menos,
mas também,
mas
né?
Foi.
Menos, mas também foi. Tipo, sim. Na primeira ela não chegou. Ela, na quarta barra, eu acho que ela não chegou.
Tipo assim, a primeira, para aquele nível, eram os pesos que todo mundo tinha que fazer sem pensar.
Justo.
Todo mundo tinha que fazer sem pensar.
Justo.
Porque é uma média ali, 140, acho que o masculino chegava.
Acho que foi. Acho que foi.
A segunda já virou de peso.
Sim.
Aí esquece.
Aí ela se fudeu nessas duas, aí se fudeu no snatch, né? Que ela nem se fudeu tanto
fez
assim.
8,
5, nem se fudeu tanto assim, né? Mas... É, na hora que a gente pega, bota na régua,
foi um
8, fica 5, bem abaixo.
Não sei se foi...
O PR dela é um 8.5. Eu não sei se ela acertou lá, mas na semifinal eu sei que ela acertou.
É, então, eu lembro. Eu tenho essa imagem na minha cabeça, aí eu confundi.
Na semifinal eu sei que ela acertou. Aí tem a Laura. A Laura é aquilo. Se não tiver HSPU strict ou
tipo,
déficit...
Depende do volume dos HSPU, ela vai brilhar entre as primeiras,
Isso. Ano passado ela ficou... Ela ficou a tia, né?
Ela pegou pódio, não pegou?
Foi segundo.
É, então.
Segunda vez em segundo. Mas a tia ficou há 1000 anos. Ela ficou, tipo, longe de todo mundo. E aí ficou terceira, quarta, quinta.
Sim,
três.
Ela é muito boa, mano.
Ela
é só isso que atrapalha ela.
E é bizarro, né? Às vezes eu fico assustado, assim. Porque, meu irmão, você pega o biotipo dela, né? Tipo, é uma atleta maior, mais pesada. Nunca foi magrinha.
Não,
aí você pega os odd legless. Foi bem pra caralho.
Não, mas o problema não é esse. É muito específico, mano. É igual, não sei se é da sua época, o Cassiano aqui do Brasil. Puta, não sei nem se é da época de quem tá assistindo.
Eu conheço o Cassiano, que treinava na SP.
É.
Sim.
O cara era bom em tudo. O Legles até não era o ginasta, mas fazia bem tudo. Chegava strict, ele fazia 2 e parava. Não sei nem se era strict. Acho que era até o keeping mesmo, ele não conseguia fazer.
Ele não conseguia fazer muito bem.
E, cara, não é a pessoa ser pesado, não. O pessoal fala que eu sou ruim de cardio. Eu não sou ruim de cardio. Eu faço remi bike, é uma maravilha. Eu sou ruim pra correr.
Sim.
Entendeu? Então, acho que isso aí não é questão de ser pesado. É questão dela ter algum probleminha. Eu tenho uma amiga que é muito ruim de strict, porque ela tem um problema cervical.
E ela não...
Não sei se ela já expôs algum problema dela.
Acho...
Mas atrapalha muito pra ela fazer. É uma coisa bizarra.
Imagino.
Porque pode atrapalhar...
É
uma coisa que ela não falou, que esse pessoal não me dá desculpa não, viu? Eles assumem o erro e é nós também.
É, vamos fazer o que dá, né? O que vai adiantar dar desculpa? Não adianta porra nenhuma, não ajuda em nada.
Até porque é aquele negócio, né? Metade das pessoas não querem saber e outras metades ficam felizes que você tem
um problema. É isso. Aí tem Paige Semenza, Matilde Garnes, aí a Cara Sanders, que tá bem, mas não tá
foi menos do
tão
que eu esperava.
Bem. É, também.
Mas vamos ver no Games. Às vezes, né? Chega o pico lá no Games,
mas
e surpreende todo mundo.
É uma baita de uma atleta. É. Tem a Chris Yermo, que eu gosto muito, que ano passado foi pro Games no Last Chance Qualifier e conseguiu
bem
nos Games, né? Alex Rapkis é uma atleta nova que conseguiu se classificar esse ano. Ela treina lá com o Noah, treina lá com o Travis Meyer.
Acho que eu sei quem.
Ela tá bem, mas não é também aquilo, né? Não é que alguém que vai brigar. A Gabriela Migala foi muito bem ano passado. Ela ficou top 5, acho, se eu não me engano. A tia, né, que não tem nem como falar, é campeã. Ah, eu tenho uma coisa pra falar da tia pra vocês. E a Christine Collenbrander, que, porra, ano passado perdeu. Olha só, uma coisa que aconteceu ano passado lá, que aqui no Brasil ia dar mó tititi, tenho certeza. Ano passado a tia... recebeu a autorização para competir nos Estados Unidos.
Recebeu.
Essa menina ficou em 6º lugar.
Nossa. É quanto? A vaga era dela. Em... Porque a tia pega a vaga em qualquer lugar.
O que, que você acha que isso ia dar no Brasil?
Eu ia dar um BOzão.
Ia dar um BOzão. Vê se a mulher reclamou. Vê se a mulher fez alguma coisa. Treinou, voltou lá e tá aí. Filho.
Se sou eu, é processo. Danos morais.
Treinou, voltou lá e tá aqui, ó. Tá aí, classificada.
Pois é. Ah, eu acho que ela deve ter ficado frustrada. Não tem como.
Sim, mas é aquilo. É tipo
como
assim...
Como você lida com o problema? O problema vai ter.
Então, de aí tudo, o tem uma mentalidade de competidor que eu acho que é o Ben Bergeron que fala, que é muito importante, cara. Você não quer ganhar uma competição competindo com pessoas ruins.
Ah, vou te falar que eu aceitaria.
Mas não seria, mas não seria tão bom, tá ligado?
Não.
Aí ele fala
não,
que competidor de verdade...
Quando eu falar do meu... Do campeonato do Brasileiro da LPO, se der tempo da gente falar, você vai ver que eu falo isso, mas não penso assim exatamente.
Então, mas é isso, entendeu? O competidor de verdade, aquele competidor que, porra, quer se desafiar, quer mostrar o serviço, ele quer que os melhores estejam lá.
Quando é brigada, é outra pegada.
Né? Então, ele quer que os melhores estejam lá. Isso e é aí é essa cabeça que ela, eu imagino que ela tenha lidado com a situação.
Dava
entendeu?
Pro Games pensar numa coisa?
Dava. Dava, concordo dava. Que dava.
Falar, tia, você não vai participar de nenhum e a gente te convida. Acabou, não atrapalha ninguém. A gente sabe que ela vai ganhar, né, gente?
Tem isso, né? Tem isso.
E se ela ganhar menos de 6 provas, eu tô errado, beleza? Vocês podem me processar. Acabou, ela não foi, ganhou todas as provas.
A tia é bizarra, né? Ah, sobre a tia, rapidinho. Nesse vídeo do Craig Rich, eu vi que eles foram, a tia e o Shane foram pra Austrália um tempo, né? Fazer a semifinal e ficaram lá um mês. Eu acho que eles compraram uma propriedade lá, né? Um rancho. E estão construindo a casa, a academia, tudo. Então, eu acho que é caminhando para a aposentadoria. Eu acho. Eu acho que é caminhando para a aposentadoria. Vamos ver.
Vai fazer igual o Richard. Se aposentou faz 5 anos e continua ganhando aposentado.
Ah, então. Mas se ela quiser, se ela for competindo em time, alguma coisa...
Ela se aposenta, volta e ganha.
É, só que ela quer, né? Eles falam que eles querem construir família, essas paradas assim.
Ah, é.
Vamos lá, então. Agora masculino. Pedro Martins, Henrique Rapalenha, Jorge Caraves.
Mano, como você sabe o sobrenome desses caras, assim?
Esse Rapalenha. Esses três são... Esses dois já são atletas dos games, já. Ah. Esse aqui não é, não conheço. Guilherme.
Brian.
É
mais fácil.
É, francês. Jeffrey Adler, que ganhou do Vellner, né? Tem muita gente de olho aí. Alexandre Caron, que é um baita do atleta também. André Rudê, Yuli Jorges, Patrick Vellner, Alex Vinho... Guilherme Malheiros, Nicolas Joyal, Fikowski, Samuel Quant, Roman Krennikov, Phil Thun, esse aqui eu não conheço. Ah, é da Ásia, quer ver?
Difícil, é, né?
Kuwait. Caralho, o maluco do Kuwait se classificou, que irado. Nascer Awaraya.
105 quilos, 1,83.
Ah, é ele então. É ele o Lazarento que é pesado. Eu tava procurando, porque eu fiz a média. Eu fiz a média, aí...
Algum só idiota que... subiu a
só
média,
que puxou...
né?
É, então, só que puxou... A média tá 90 quilos, velho.
É isso.
Eu achei que a média tá mais leve, porque a princípio os odds estão mais leves, né? As provas estão... Uma tendência mais pra cardio, mas isso é uma conversa pra outro dia. Aí tem o Colton Mertens, que é o menor, né? O mais baixo, o maluco é muito baixinho. Travis Mayer, Noah Olsen, Section Pentic, Dallin Pepper. Dallin Pepper que é bom pra caralho também. Novo. Esse aqui que é o Henry da África do Sul.
Ah, mano, eu te falar que com a semifinal eu
Spencer,
me iludo
Cole,
muito com um monte de
Jason,
gente sempre.
Baden Brown, Henrico Zenoni... BKG, Tudor Magda, Lazard, Ash Medeiros, Rick Gerard não vai ficar nem no top 5. Jay Crouch, Udes Upinskis, Moritz, a cara do Tato. É, Cole Grace Haver e Will Morad. Você acha que o Gerard fica no top 5?
Ah, ia ser legal ele pegar pódio
ele
e
é
cair
morto.
No top de novo, né?
Ele é morto, cara. Ele é morto.
Cara, achei fraco na semifinal também.
Morto.
Mas vamos falar do que interessa.
Vamos falar do que interessa.
Do Gui Malheiros, expectativa nele.
Foi o que o Will perguntou. Cara, pra mim o Gui vai ficar brigando o tempo todo no top 5. Agora, em que colocação que ele vai acabar ali dentro do top 5, eu não sei. Pode muito bem ser um segundo, primeiro, pode ser um quinto.
Cara, bota fé.
Eu acho que vai depender muito das provas, vai depender muito de como ele vai estar na competição, né? Não que ele vá não competir bem, mas a demanda da competição. Né? Mal ou bem, o Gui não tem tanta experiência numa competição de 4, 5 dias, um games da vida, né? Que a gente não sabe o que pode vir, do que os outros caras. Então, isso tem uma consideração, isso tem um peso. Mas eu acho que é isso. É ele, Fikowski. Vou botar o Fikowski sim, e todos vocês vão calar a boca de novo. Tá? De novo. Pode cortar aí, que agora a câmera tá com a qualidade boa. Pode fazer o corte. Fico tá dentro ali do top 5, dentro do bolo. Wellner, Medeiros e o quarto e o quinto eu tenho que pensar. O quinto eu tenho que pensar.
Os Pente que você acha que não vem forte?
O Section é bom, o Spencer não pega...
Não chega
se
ainda.
Se o Spencer brigar por um top 10, tá lindo pra ele. É o primeiro ano que ele classifica. Né?
Pô, bota fé. Pô, eu acho que ano passado o Gui foi muito bem, mas tipo assim, teve 3 provas de peso.
Sim.
Mas sem querer, ele ainda tinha esse ponto forte e era mais fraco em outras coisas. Esse ano ele tem as provas de peso que ele vai ganhar e mais outras provas que ele melhorou muito.
É, então a gente viu a anotação aqui, né? Bem, o comparativo, beleza, não é a mesma coisa, mas ele ficou em...
Ah, não, pô, o pace dele foi pra mais de 4 minutos na
não,
corrida, tá ligado?
Foi... Não, ele tá correndo...
Tipo,
eu sei
que realmente ele ganhou do pessoal da América do Sul, que é o nível mais fraco dos Estados Unidos e do pessoal que vai ganhar o Games.
Mas o resultado games, dele foi muito bom. Então, mas foi... eu acho que, por exemplo, numa prova de natação, dependendo do que for, se for run, alguma coisa assim, ele consegue brigar ali por um top 10.
Sim,
não,
eu acho
melhorar
que...
10 posições.
Eu acho que abriu muito pro Gui, mano. Ele não tá dependendo só das provas de peso.
E as outras provas. E a gente viu que ano passado ele também não dependeu só,
e
né?
Outra.
Ele pegou. A gente tem de walk, ele foi bem pra caralho ano passado.
E o Open no mundo. As quartas no mundo. Ele ficou em segundo.
Sim. Sim.
O Gui vem
não,
muito
ele,
forte.
Ele, não, ele tá muito bem. Ele tá muito bem.
E outra, com. Mano, ele vai ter o Rich lá. Tipo.
Do lado
dele.
É.
Não que aqui precisasse, tá ligado? Mas eu sei que ele não tem experiência em 5 dias, mas ele vai ter um cara que tem. Muita
sim.
Experiência.
Mas será que ele consegue ficar competindo? Vai conseguir
cara,
ficar
talvez,
perto?
Tipo, durante a competição, talvez não, mas à noite, com certeza,
sim,
vai
sim.
Conversar com o moleque, vai orientar pra tudo, mano. E
será
outra...
que o Gui vai ficar lá nos trailers? É que o Frone não fica mais, né? Não sei se tá ficando.
Cara, o Gui não vai ficar nos trailers, não. Eu não sei se eu posso falar onde ele vai ficar.
Teve uma época que o Frone ficou...
Eu acho que ano passado ele ficou, não foi?
Então, ele fica nos trailers.
É verdade, eu tava vendo o filme da Mary, tava lá o Frone.
Ele fica,
no trailer,
porra, ele fica nos trailers, real, ele fica lá. Por isso que eu tô falando, não tô falando de local.
Mas eu acho que o Gui evoluiu muito, tipo assim, estando lá, mano. Ele tá só com pessoa que frequenta games, tá ligado?
Não tem como comparar, Tato. Não tem como comparar, cara. Foi o que eu falei na época que ele foi. Eu falei, meu irmão, não tem...
Sim.
Não tem nesse.
E, tipo assim, eu entendo a experiência dos caras, mas outra. Ele tá treinando todo dia com o pessoal que tá com a experiência lá em cima.
Sim.
Eu acho que vai... Não vai ser um fator decisivo isso.
E
esse
ele
ano.
Cresce, né?
É.
Guilherme cresce.
Cresce.
Guilherme cresce
não,
competição.
E se o
não
Games
interessa.
For do Brasil, ele ganha.
Aí,
esquece. Não tem torcida igual do Brasil no mundo.
É.
Os gringos... Nunca
bate
que
palma.
Gritar 162,
não,
mano.
Não, nunca.
Os gringos iam ficar assim.
Brasileiro é foda, né? A gente é foda,
cara,
mesmo.
Pô,
a gente é foda.
Eu sei que tá caro, mano. Mas se invadisse os brazuca lá, o Gui ia ganhar esse ano, mano.
Não, se invade não. A galera. É, mas acho que vai ter, hein? Eu acho que vai ter brasileiro lá. Pelo que eu tô vendo, eu não estarei.
Mano,
mas
a torcida...
Pelo que eu tô vendo, a galera
tá... O Gui
tá
gosta disso, ele cresce com isso. E gringo não faz isso, mano.
Não faz.
Gringo
é
não
bater
faz.
Palminha, é gringo.
Porra,
né?
Eu tava vendo o vídeo do...
Não é aquele calor.
Do dele lá. Tá louco, se aqui no Brasil ia ter cadeira voando, refrigerante.
Certeza.
Ah, lá eles fizeram assim.
Certeza, porra. certeza.
Um gringozinho no Brasil ia ser irado.
Quem que você acha que briga real com ele lá?
O que
você acha do Fikowski?
Cara, eu acho
que
nome, um nome que não depende de prova aí é o Medeiros, vai brigar independente do que cair. E acho que o Wellner também é um cara que briga no top 5, assim, sem pensar nas provas.
Sim.
Agora, lógico que pode vir umas provas aí favorecer o Noah.
Noah pra
pode
mim
vir umas provas favorecer o Fikowski.
Noah briga pra entrar no top 5, na minha opinião. A competição
então,
dele
eu acho
é...
que, assim, entrar eu chutaria esses 5. Três... O Gui, o Wellner e o Medeiros, assim, que independente das provas que caírem, eles vão ficar lá. E os outros nomes, é nome que depende de prova ainda nesse nível de games. Depende das provas.
É, eu acho que Fico não depende de nada, irmão. Fico tá lá, ó, há anos. Há
Fico
anos.
Depende de você parar de apostar nele pra ele ganhar. Você parou de apostar nele.
Ganhar é muito difícil dele ganhar, cara.
É
muito difícil dele ganhar. Ganhar é muito foda. Porque ele é totalmente fora da curva, mano.
Tem que trabalhar muito mais.
É, então. Mas acho que nem se dá trabalhando, tá? Tem umas paradas aqui, meu irmão.
Mas na teoria é, ou você tá ali nos padrões e faz o trabalho certo, ou se você tá falando do padrão, você tem que trabalhar o dobro.
É, então,
geralmente
mas...
Assim.
É que eu acho que... Tipo assim, igual o Michael Jordan da vida. Ah, podia ter alguém que trabalhasse o triplo, quádruplo. Não ia ser o Michael Jordan, tá ligado? Então...
É muito mais, é a cabeça do ganhador também. O Fikowski, eu acho que ele se... Como é que é?
Se limita?
quando você se auto se joga para baixo. Ele se auto-sabota quando ele tá ganhando, ele não acredita muito, sei lá. Eu acho que ele não tem essa cabeça de, caraca, eu vou ganhar e eu vim para ganhar. Ele meio que tá ali para ir bem. Tô aqui para ir bem.
Pode ser.
Sei lá,
é,
mano.
É porque também ele não é aquele cara que...
É mais pela cara dos caras, tá ligado?
Sim, sim. Ele fica mais com aquela cara de paisagem, né? Mas é isso que eu acho que falta também. Você pega um Fraser da vida, meu irmão, era cara fechada. Até a Catherine, tá ligado?
O cara que competia tranquilo era o Frone. Mas vê as provas que ele precisava ganhar, a cara que ele tava lá.
É diferente, tá ligado?
Ele tava tranquilo porque ele fala, mano, eu vou fazer o meu básico e vou ganhar.
Sim.
Quando ele precisava ganhar, ele fala, mano, eu não posso dar a menor chance pra outra pessoa ganhar.
É isso. E ele não dava, né?
Assim, lógico, eu não conheço ele. É falando mesmo pelo que a gente observa, mano. Aqui, olhando a arena.
É, porque ele é aquele cara mais, tipo, low profile. É. Né? Ele não é aquele cara, porra... E o Medeiros, ele tem um fogo também.
O Medeiros tem, mano.
A gente viu desde 2020, ele metendo louco lá nos games, meu, pegando o terceiro lugar, que ninguém esperava.
Isso é de, é de dentro pra fora, sim, cara. Não é de fora pra dentro, mano.
Sim. Vem da pessoa.
Essa loucura. Eu não sou um cara que não consigo fazer isso. Tô treinando. Meus treinos melhoraram muito pra fazer isso. Porque eu acho que eu vou evoluir muito aprendendo a ser mais porra louco.
Sim.
Mas é difícil.
Oh, isso é um assunto importante que eu toco direto também, que vocês já estão ligados.
Eu fui um cara que eu não passei pela fase scale, mano. E scale é muita loucura. Eu não tive essa fase loucura. Eu já comecei levantando tendo que peso. Fazer o odd no pace. Sim. Faz no pace. Eu nunca fui louco, mano.
Só que tem que ser. Porque você tem que ser. É o que eu falo. Você tem que aprender a bater o motor. Você tem que bater o motor. Porque senão você nunca vai saber qual é o seu limite.
Exatamente.
Você nunca vai saber até onde você pode puxar.
Uma vez, meu coach falou assim... Esses dias eu tava fazendo uma sub, eu errei uma muscle up, eu fui até a falha, tal dele. Nossa, nunca vi você errar a entrada de muscle up, tá ligado? Porque realmente eu nunca fazia isso, mano.
Você também é um cara que pensa, né?
Sim,
então,
exatamente.
Desde o começo você já aprendeu que isso era importante.
Eu tô tentando ir pra outro lado agora.
Sim.
Essa parte de ser moderado e tal, eu já conheço. É fácil. Como é que é.
É fácil.
Pensar um pouco diferente.
É, são algumas que você tem que testar, né? E demais pra saber onde é que vai parar, onde é que vai zedar a real... Eu acho que isso é importante pra caralho. Eu
na quarta de final, eu quebrei o Ring Muscle Up na última série, no set. Que fiz set e quebrei pra fazer três depois. E sabe o que eu fiz? Passei magnésio, alguma coisa? Nada.
Nada.
Eu só larguei e peguei de novo.
É. Podia ter ido direto.
Podia ter tentado direto.
Sim.
Mas o que aconteceu? Eu errar e ser igual a quebra.
Descer e pegar
aí
mais.
Aí eu meio que tô me policiando por essas coisas. Mas aí também a gente conversa outro dia.
Ó, uma hora e dez já quase.
Caraca,
de podcast.
Mano.
Vamos responder. Passou rápido hoje. Acho que é a estrutura. Ó, vamos lá. Pulou a Fuselier. É bem. Eu não sei quem é a Fuselier, brother. Não conheço.
Se a tia não der 110, a mal.
Vai na funga. Você tá louco, filho. Você tá falando besteira. Cara, fala besteira.
É igual que você falou. A tia tava muito acima, daí a Laura ficou muito acima das.
Embaixo ficou o resto.
Eu acho que a Mel O'Brien vem aí pra pegar esse segundo lugar com folga.
Sim.
Mas...
Não...
Pode ganhar da tia umas provas? Pode.
Pode,
não
mas
se
não.
Tiver uns thruster lá,
mas são 15 sinistra. Provas, bro. Igual ela ganhou. Ela ganhou na prova de thruster e handstand walk. Ela ganhou.
Mas acho que
mas no geral,
15 provas, acho que não.
De jeito nenhum.
Nada contra, mano. É uma monstra.
Não,
pô, tá
gente.
Ela competindo é sinistra. É legal
isso,
de ver, mano.
Mas aí vocês têm que entender. É o nível, né? É a realidade, é o fato. Qual a real expectativa para os brasileiros nos games? Cara.
O Pedrinho, vamos esperar as provas para falar do Pedrinho?
O Pedro.
O Pedrinho vai ganhar experiência. Assim, não menosprezando isso, tá?
Calma, mas
porque Gui começou assim.
É porque a galera entende muito errado, né? A galera interpreta muito errado as porra. Igual eu falei ano passado que o Gui ia brigar ali, top 15, na minha opinião, 20, né? Porra, era o primeiro ano dele sério no games. Primeiro ano que ele ia competir de verdade.
E ano passado, um brasileiro brigar top 15 era sinistro.
Era absurdo.
Era sinistro.
Era absurdo.
A primeira vez que o Pablo classificou, já foi um sacrifício para brasileiro ir.
Então...
Um sacrifício para ele ir lá. Eu nem lembro se ele ficou em último.
Ele ficou em 30º tipo, alguma
lá,
coisa.
Mal colocado.
Ficou em 30º alguma coisa.
A gente virar e falar, acho que o Gui vai brigar top 15, a gente tá colocando o moleque lá em cima, assim... Pra gente, o nível de evolução do Brasil, né?
Só que a galera não entende, né? A galera muito emocionada não entende que, porra, a gente tá traçando e pegando o histórico de competição pra avaliar. O moleque competiu bem pra caralho. Chegou lá, tava bem pra caralho e, porra...
Cresceu. Foi irado.
Tá ótimo, né? Que maravilha que ele chegou em sexto, que ele conseguiu um sexto lugar, um sétimo lugar.
Sétimo.
Né? Que maravilha que ele conseguiu um sétimo lugar, mas... Você parar e falar que, porra, não, eu, baseado em análise, botei que ele vai ficar no top 7, porra, meu irmão, não, Ano passado não dava. Esse ano, esse a gente ano, já tem a gente já muitos tem outros muito mais dados. Pô, a gente tem o Games, a gente tem o Rogue Invitational, a gente tem Open, a gente tem as quartas, a gente tem a Semi. É. Então, a gente tem muito mais coisa pra aí sim falar, porra, o Guilherme vai ficar brigando ali.
Não, acho que o do então, Gui é o que a gente menos Pedro... tem que pensar aqui, né? Então, acho que o Pedrinho...
É, então, do Pedro, acho que é isso. É brigar ali por um jogo ali no 20, 25, né?
Pegar um cara, 25, eu acho que ele pegar um 20, 25
tá é ótimo.
Puta resultado, mano.
Cara, é isso que... Pra você ser o último no game, você tem que ser bom pra caralho já.
É um puta resultado.
Tem que ser bom pra caralho
já. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz e vai ser muito bom pra ele pegar esse resultado.
Exatamente.
Pra, de motivação, mano.
Exatamente.
Não que ir pro game já não motiva, mas... Pô, ele, ele ir lá e falar, caraca, eu fiquei em 20º do mundo, sim, caraca. Sim. Tipo,
é aquilo, né, de ficar na segunda bateria, terceira bateria. Pô, ali, irado. Né? Então já é...
Eu acho que vai ser feito. Difícil, acho que sim, acho que ele briga ali pro 30º. Isso falando sem cair provas e nada, mas eu acho que ele briga pro 30º.
É, porque...
Porque tipo ele, assim, eu acho o Pedrinho muito explosivo no geral. Ele sim. É bom em outras provas, é. E no games acho que é menos explosivo. E,
mais médio e longo.
É. Mas só por isso. Ele pode chegar lá e bem nos médio longo também.
Sim.
Tomara que vá bem, eu vou estar lá. Vou estar lá filmando ele.
Agora,
vai no meu vlog, tô nem aí.
Agora, as meninas, a Vitória e a Júlia.
Por exemplo, eu acho que a Vitória tem uma chance de melhor do que o Pedro.
Sim.
Por estar lá nos Estados Unidos, por treinar com o pessoal que já é do Games.
E a Vitória tem mais... Cara, que ninguém conhece, mas a Vitória foi 3 vezes regional no Pacífico.
Pô, ela ficou 2 vezes em terceiro lugar, não foi?
Ela ficou 2 vezes em terceiro lugar em sancionado. Ela ficou em terceiro lugar
no passado. É, em sancionado.
É. Então,
e no ano retrasado foi terceiro também.
E ela competiu sancionado que, da sim. Ásia, sancionado que tava da época que todo mundo podia viajar e tava pesado, não tava fácil.
É, eu acho que a Vitória também, estando lá com eles, tem uma chance boa também. Acho que ela briga mais pra ficar nesse bolo de 20º aí.
Sim, sim. A Júlia também, eu acho que não acho que vá mal.
Não acho que vá mal.
A Júlia mostrou, e ela mostrou um domínio... Eu tenho uma prova, eu tenho certeza.
Mal. Lá não tem como ser mal. Ela ficou então, em último, você tá no game.
Tá, vamos tá lindo, parar de né? É isso. Então, é contexto, né? Tipo,
é. Porque, mano, contexto. Olha, dois caras aqui falando que vai mal no games. Não dá, né?
Mas é contexto, né? Tipo, é ir mal, é porra. Beleza.
Acho que ela vai ficar na primeira bateria.
A Júlia?
É.
É, então, a Júlia.
Acho que ela fica na primeira bateria.
E tem uma prova pra ela que, meu irmão, que ela pode pontuar muito, que é a prova de natação, né?
Vai ganhar.
E ela pode. Ganhar da tia, não sei.
Ganhar da tia é pra pôr no currículo, hein, Julia? É, vamos ganhar da tia.
Não tinha nada pra caralho também, mano.
É que então, tem nesse que ver nível, é uma merda por causa disso. Porque você fala, mano, eu sou muito bom de levantar peso. Aí você chega lá, você vê o Malheiro, você vê o Medeiro, você vê o Frone, você vê o Fraser.
É foda. Mas eu acho que os brasileiros, de uma maneira geral, vão bem, né? E vai ser uma baita experiência. Pega a Julia, tem 23 anos, né?
23 anos,
bro. A Vitória é um pouquinho mais velha, mas também... Chegou nos Estados Unidos agora, tá evoluindo pra caralho. O Guilherme nem cara, se fala.
É assim.
Primeiro esses games quatro que classificaram,
a Júlia eu conheço menos, né? Mas conversei com ela lá no final. Puta, mó gente boa. Sim. Boazinha pra cacete. Pô, o Pedrinho nem se fala. A Vitória, a primeira pessoa que foi falar comigo, tirando o Gui na main, foi ela. Ela só ouviu de longe. Ela foi até ela falou: vocês são brasileiros? Ela nem perguntou em inglês, ela já perguntou em português. Vocês são brasileiros?
Ela é gente boa,
e,
tá gente
e aí
boa
o Gui não precisa nem falar, pô, cara, tô torcendo pra todo mundo que tá lá, velho.
É, mano, pra caralho.
Torcendo muito pra todo caralho. Mundo que tá lá.
Pra caralho. Vamos lá.
E espero que vocês também, ó, postem bastante eles, que, mano, os caras tão na luta aí, viu, mano? Classificar aí não é fácil. Então, toda vez que estiver assistindo, postem no Instagram de vocês, ajuda, mano. Porque isso realmente a marca vê muito, e a marca vê, patrocina o cara, dá força. E posso te falar? Ó... Não fiz as contas ainda, hein? Chutando baixo, eu nem terminei de pagar. Tô gastando 20 mil pra ir pro Games. E eu comprei passagem em fevereiro ou março. Tava mais barato ainda. Então, mano, assim... Outro... Não tô mandando vocês darem dinheiro, mas, pô, mostra que tá torcendo.
É, não custa, né? Posta no stories, cara, isso. E até, porra, dá uma motivação pros caras, né?
Sim.
É óbvio que eles vão ficar vendo Instagram, mas você vê lá um monte de notificação, um monte de coisa, você fala, porra,
sim,
a galera
muito,
tá lá,
mano.
Tá torcendo.
Dinheiro vocês dão pra mim, vocês vão lá no meu YouTube... Vocês clicam lá no super like. Eu liberei o super like agora que é money.
Agora é sério, sobre o games também, a gente tem depois eu falo, né, sobre, mas tem aí o Iezo, né, no Shins, tem a Lázara nos Master.
Tem os age groups também.
Tem a Anitta no Master, então.
Anitta, verdade.
A Anitta é uma atleta mais conhecida com patrocínio, ela tem mais condições, né? Foi pro Games ano passado. Agora, o Iezo e a Lázara, né, principalmente, quem puder ajudar, tá? Não tô falando, tem que ajudar. Quem puder ajudar, vai lá e dá qualquer contribuição. Qualquer coisa já ajuda, né? Então, ou só divulgar. Só divulgar também, né? Só perguntar se mais alguém pode ajudar. Já dá uma
baita
moral.
A Lázara tá indo pela quinta vez, né?
A Lázara tá indo pela terceira vez, terceira eu acho. Terceira vez. Eu acho que é a terceira vez. Ou ela tá se classificando pela terceira vez e indo pela segunda. Entendi. Eu acho que é isso. Ela tá se classificando pela terceira e indo pela segunda. Porque 2020 não teve. Né? Eu acho que é isso. Porra, então, ó, 1h20 já, mané.
1h20.
A estrutura fez passar mais rápido o bagulho.
Ó, galerinha, fiquem ligados aí no meu canal que eu vou liberar. Eu não falei muito do campeonato do LPO aqui, porque eu não quero dar muito spoiler, porque eu vou fazer um vídeo.
Ah, pra contar os segredos.
Eu comecei filmando. Eu ia fazer um vlog filmando, mas, cara, é muita concentração lá, é meio tenso você fazer isso. Mas eu consegui filmar lá bem a área de aquecimento, as pedidas e tal. Eu vou fazer um vídeo reagindo a isso e contando como funciona o campeonato também. Porque não é só ir lá e levantar peso, mano.
É, então, não é só ir lá e levantar peso. Tem jogo por trás, tem a pedida, né?
E eu vou falar desses detalhes, vai ser legal o vídeo. Foi até bom não ter dado tempo de falar isso hoje, porque eu não ia poder falar muito, ia ficar segurando pra não dar spoiler, tá ligado?
Então tá, então a gente
vai
lá no canal.
Mas vai ser legal, vai ser legal esse vídeo.
Ó, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal,
tá? Tira um print nosso e marca nós.
O podcast tá... Isso, tira um print aí, tira um print e marca nós. Tamo junto. Ó, podcast tá de volta, vai ficar melhor ainda do que isso aqui, vocês vão ver... Calma, já tá melhor ainda. E é isso, conto com o apoio de vocês assim, né? Curtindo, comentando o podcast, foi de graça desde que começou, desde 2017. Tem mais de 200 episódios, muito mais de 200 episódios. Então, também tá tudo lá, tá? Com todas as pessoas do CrossFit brasileiro que você pode imaginar, tem episódio aqui no Seeking Growth. Então, pode voltar lá, joga no Spotify, tá tudo disponível. E é nóis. Vambora. Vambora que estamos só começando. Muito valeu. Obrigado mais uma vez.
Tamo junto.
Ó, link dos patrocinadores aí. Usa o cupom AXEL10, não usa o Dato. E o Dato Fitness, você usa AXEL10 também para ele começar a me valorizar mais. Valeu, galera.